Boa tarde a todos os deputados, muito obrigado pela presença. Eu quero realmente falar sobre algo que é um mistério, eu não entendo. Tem algumas coisas que acontecem em Santa Catarina que nós não entendemos muito bem por que acontece, como se explicam, da onde vem, por que se mantém. Nessa última semana, agora, nós tivemos um acordo que eu chamo de o acordo da vergonha. O Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Infraestrutura, regularizou o irregular. Deu 3 anos a mais para o transporte irregular de passageiros intermunicipal. Foi isso que o secretário de Infraestrutura fez. Ele pegou um setor que é absolutamente irregular e que se serve da população catarinense, a palavra é essa, se serve da população catarinense oferecendo preços mais caros, menos serviços, menor qualidade. Esse setor pegou esse setor que é irregular e, ao invés de consertar esse setor, de regularizar esse setor, de fazer o que deveria ser feito, o que é legal e constitucional, sabe o que ele fez? Foi lá e deu mais 3 anos para todas as empresas irregulares que operam o oligopólio do transporte público intermunicipal em Santa Catarina. Pois é, temos um oligopólio de transporte público intermunicipal em Santa Catarina. E o catarinense precisa saber disso. A história, vou ser rápido, a história começou em 1980, quando então o governo ele concedeu diversas permissões para algumas empresas operarem o sistema de transporte coletivo intermunicipal. Só que não fez licitação. O tempo foi passando, veio a Constituição de 88, que previa que era necessário fazer licitação. Só que o Estado ia sempre postergando, embarrigando, se recusando a fazer licitação no setor, regularizar o setor. E as mesmas empresas iam se perpetuando no setor. Em 2002, o Ministério Público, vendo este absurdo, vendo essa inconstitucionalidade, vendo essa situação que se arrastava há mais de 20 anos, entrou com uma ação para que o Estado fosse obrigado a fazer a licitação. Entretanto, o Estado, mesmo assim, se recusou e o tempo continuou passando. Chegou 2015. Em 2015, o Judiciário reconheceu que, sim, o Estado era obrigado a fazer essa licitação. Mesmo assim, o Estado de Santa Catarina se recusou a fazer a licitação. Ele insistia em manter as mesmas empresas no setor, as mesmas empresas que sempre dominaram esse setor e nunca abriram para novos concorrentes. As mesmas empresas que dominam o transporte de passageiro no nosso Estado há tanto tempo. O Estado se recusou, mesmo com uma decisão judicial. Por que o Estado se recusa a abrir o mercado, a fazer uma licitação que, obviamente, iria beneficiar os catarinenses? Não sei, não sabemos. É um dos mistérios que rondam Santa Catarina. O fato é que o tempo passou, 2015 passou, o Estado continuou não fazendo a licitação e agora, na semana passada, adivinha o que aconteceu? A Secretaria de Infraestrutura fez um acordo, para dar mais 3 anos para essas empresas que operam irregularmente, que oligopolizam o mercado de transporte intermunicipal em Santa Catarina, que são as responsáveis por um transporte, muitas vezes, de péssima qualidade, que são as responsáveis por nós termos passagens mais caras em Santa Catarina. O Estado fez um acordo com essas empresas, deu mais 3 anos para elas operarem, sem licitação alguma, sem nada. Deu mais 3 anos para essas empresas operarem. Sabem qual é a desculpa? Sabem qual é a justificativa? É que a Secretaria de Infraestrutura não tem informações suficientes sobre o setor para abrir uma licitação. É sério? Essa é a justificativa. 40 anos, 4 décadas, operando o sistema e a Secretaria de Infraestrutura alega que não tem informações sobre o sistema. A quem serve esse oligopólio? A quem serve o Estado de Santa Catarina? Onde ficam os interesses dos catarinenses? Seguramente não estão sendo atendidos pela Secretaria de Infraestrutura. Eu lamento que o Brasil e Santa Catarina tenham donos. E não é você, catarinense. Não é você. Pode ter certeza disso. Quero falar sobre um outro assunto também. Eu peço que coloque, por favor, a segunda foto. Esta é a serra, é o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Ele ocupa 1% do território catarinense. 1% do território catarinense. Esse parque, essa unidade de conservação, foi criada em 1975. Para criar um parque, uma unidade de conservação, o Estado encaminha para esta casa um projeto de lei, cria um polígono, isso é, uma área, e tudo dentro daquela área se torna, então, unidade de conservação. E aí, as pessoas que estão dentro, em tese, deveriam ser indenizadas para entregar a posse do terreno para o Estado. E aí o Estado cria, efetivamente, este parque. Como eu falei, este parque foi criado em 75 e ele previa, no decreto que o criou, que em 5 anos todos os proprietários seriam indenizados. Bom, até 2020, das 5 mil famílias que estavam no parque, no Parque Estadual Serra Tabuleiro, apenas 6 foram indenizadas. Depois de 45 anos, apenas 6 foram indenizadas. Por que isso acontece? Porque o Estado quer preservar uma área, mas não tem recurso para indenizar os proprietários. Então, os proprietários eles ficam sem o dinheiro da indenização e sem poder usufruir dos seus negócios, sem poder usufruir do seu terreno. Eles não têm nem a indenização e nem o usufruto pleno daquele território, daquele terreno. Ou seja, é de fato uma espoliação legal. Você está espoliando, roubando o território e a terra e a propriedade de um proprietário, não indenizando e dizendo que ele não vai fazer nada. É o pior dos dois mundos. Um caso emblemático é o deste senhor que eu vou mostrar para vocês agora. Essas são as mãos do senhor. Ele teve que treinar uma semana, não é brincadeira não, relato dele, uma semana para assinar o termo que finalmente indenizou ele. Quando o parque foi criado, em 1975, ele tinha 51 anos de idade. Hoje, ele está com 96 anos. Demorou 45 anos para ele ser indenizado e ele recebeu o dinheiro que lhe era devido aos 96 anos. Ele deveria receber junto uma indenização por danos morais, porque o Estado pagar alguém o que deve aos 96 anos, isso é uma imoralidade. A propriedade privada simplesmente não existe no Brasil. Por isso que eu digo que ela é relativizada, porque isso é um absurdo. Você tirar a terra de alguém aos 51 anos e indenizá-lo aos 96 anos, senhores, isso não é normal. Isso não é digno de um país que pretende um dia ser um país de primeiro mundo. Não é digno. Para solucionar essa questão, porque nós temos que criticar, e essa casa é o lugar para discutir soluções também, eu estou protocolando na casa um projeto de RPPN, Reserva Particular de Patrimônio Natural. Ou seja, o projeto que prevê que, em caso da criação de unidade de conservação, o proprietário pode, por vontade própria, classificar o seu terreno e dizer: eu não quero ser indenizado, eu não quero fazer, não quero entregar a posse da minha terra, e eu, por vontade própria, livre, espontânea e manifesta, eu quero que o meu território, o meu terreno, seja uma reserva particular. Eu me comprometo a cuidar de todo o território, de ser fiscalizado pelo IMA ou pelo órgão ambiental, mas a posse e propriedade se mantém comigo. Eu vou fazer a preservação da minha terra. Ele pode escolher isso. E é o melhor dos dois mundos, porque nós teremos, enfim, proteção, porque o Estado, ele cria o parque, ele cria a unidade de conservação, mas ele não protege nada, né? Porque as partes mais degradadas do nosso Estado são justamente aquelas em que o Estado é dono, aquelas que o Estado diz cuidar. Então, nós teremos a preservação, não iremos onerar a coletividade com a indenização, que nunca é paga mesmo, e não iremos deixar o proprietário nesse limbo entre ele ser indenizado e não ser, ele ter e não ter a propriedade. Nós fazemos com que ele mesmo preserve aquele território. É o melhor dos dois mundos. Ele pode explorar de forma sustentável, coisa que o mundo inteiro faz. O mundo inteiro já sabe disso. O Brasil que não. O Brasil que é esse cemitério de ideias mortas, que aí a gente demora mais para saber das coisas. Mas o mundo já sabe que para preservar precisa utilizar. Para preservar precisa, sim, dar destino econômico, ter finalidade, ter utilidade. O que não é utilizado não é preservado. E nós, através das RPPNs, Reservas Particulares de Patrimônio Natural, nós iremos conseguir preservar e de forma privada. é o melhor dos mundos. Nós vamos acabar com essas histórias tristes que eu mostrei aqui, como pessoas que ficam sem a posse, sem a indenização, e quando são indenizadas no final da sua vida. Eu peço mais um minutinho. E quando são indenizadas...
Mais um minuto para Vossa Excelência concluir.
São indenizadas no final da sua vida. Por isso, já quero trazer esse assunto aqui para o plenário, para que todos saibam que nós podemos oferecer uma solução para os catarinenses, como daquele senhor, que aos 96 anos foi indenizado. Eu não quero que isso se repita, eu não quero mais casos como esse. Essa casa é uma casa de debates, mas também pode ser uma casa de soluções. Nós podemos oferecer soluções para os catarinenses. E eu tenho certeza, esse projeto traz uma solução privada, sustentável e ecológica. Muito obrigado.